Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Primeiro as telefonistas, depois as fichas e finalmente os cartões telefônicos. A telefonia pública foi avançando e criou, além de inúmeras ligações afetivas, um hobby para milhares de pessoas, a telecartofilia. É esse o assunto da quarta parte da reportagem especial Ligação Histórica, 150 anos do telefone. Uma produção Rádio Senado.
Pois é, pensando aqui nesses 150 anos do telefone, eu acho que eu posso dar uma colaborada nesse especial. Será que o pessoal lembra como é que era para usar os telefones públicos na década de 90? Eu me lembro bem. Não andava sem o meu cartão telefônico na carteira. O ruim era quando acabava os créditos e tinha que fazer uma ligação a cobrar.
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Eu sou Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, e vou falar sobre a telecartofilia.
Me chama pra sair, insiste em me ligar, mas no final de tudo a conta eu é que vou pagar.
Quem hoje está com o celular no bolso e pode, em questão de segundos, ligar para qualquer lugar do mundo, deve ter dificuldade em imaginar que na década de 70, coisa de 60 anos, a telefonia pública ainda dava seus primeiros passos. Os mais abastados podiam ter um telefone em casa, mas era tão caro que a linha tinha que ser declarada até no imposto de renda. A relação da população com a telefonia se alterou com os chamados telefones de ficha, aparelhos públicos que ficavam em pontos estratégicos das cidades para qualquer cidadão utilizar. Mas era um trabalho danado, viu? As fichas duravam muito pouco e para ligações longas era preciso uma sacolinha delas para que o assunto fosse encerrado. Mas uma nova solução foi criada no Brasil na década de 80. Os cartões telefônicos indutivos. A estreia oficial da nova tecnologia ocorreu na Eco 92, como nos conta o Marcelo Nostalgia, pesquisador da história da telefonia e dos cartões telefônicos.
Foi um grande teste de fogo, né? E o sucesso foi garantido. Os visitantes internacionais elogiaram muito essa tecnologia e viram assim, que os cartões eram muito eficientes, né? Poder fazer uma ligação, uma pessoa tinha que carregar um contingente enorme de fichas, né? Uma sacolinha ou um recipiente, um porta-ficha, né? Um cartão, por exemplo, de 20 créditos, ele comportava 20 fichas, por exemplo, né?
E junto com a nova tecnologia dos cartões, surgiu um hobby, a telecartofilia, ou o hábito de colecionar cartões telefônicos. As empresas de telefonia já fabricavam seus cartões com essa intenção, com estampas e séries diversas. O Tarcísio Soares, de Piracicaba, não se ligou muito na novidade de imediato.
Aconteceu que eu colecionava lata, latinhas de refrigerante e cerveja. Só que eu tinha mais de 1.000. E aí chegou um dia, minha namorada, que hoje é minha atual esposa, ela me trouxe 222 cartões e falou para mim, ó, começa a colecionar isso aqui agora. É melhor do que lata. Lata ocupa muito espaço.
A partir daquelas duas centenas, Tarcísio se transformou em um dos maiores colecionadores e comerciantes do setor no Brasil. Casou com aquela namorada que deu os primeiros cartões e hoje já tem milhões. Isso mesmo, milhões deles.
O cartão telefônico, eu diria que, entre aspas, assim, mudou a minha vida, né? Praticamente tudo que eu tenho hoje veio do cartão telefônico, tanto cheio quanto vazio. Hoje, a gente está, devido a eu ser um acumulador, né? Eu ter acumulado durante esses anos muito cartão, chega a mais ou menos 2 milhões. Então, na minha coleção pessoal, eu tenho mais ou menos 150 mil.
Essa alta variedade de estampas de cartões também foi possível por um aspecto puramente comercial. Empresas começaram a perceber que cartões telefônicos eram como mini outdoors ambulantes. E como explica o Marcelo Nostalgia, elas não perderam tempo.
Mas a mídia, ela foi, assim, utilizada desde grandes empresas multinacionais no ramo automobilístico, alimentício, até empresas menores, farmácias, padarias, setores médicos. Teve uma grande aceitação nesse quesito de publicidade, né?
E essa questão das mídias nos faz voltar à história de Tarcísio. O super colecionador de Piracicaba, com mais de 150 mil cartões só na coleção, ainda tem uma pendência. Isso mesmo, existe um cartão que ele não tem.
Cartão lançado, eu não tenho o Jornal do Comércio, é o que me falta. Eu não tenho ele, não porque não apareceu, não por... Eu simplesmente achava muito caro, hoje ele está por volta de 10 mil.
10 mil reais, já pensou? E tudo porque, segundo a lenda, como ressalta Tarcísio, o dono do Jornal do Comércio foi importunado muitas e muitas vezes pelos colecionadores.
Só que aí acabou que começou um absurdo, o pessoal ligando lá, ligando para ele, querendo cartão, aquelas coisas todas. E esse senhor não precisava disso. Ele é dono do jornal, deve ter um poder aquisitivo bom. E o que, que ele fez? Ele pegou e falou, agora não libera mais nada, chega, acabou esse cartão. Então a gente acredita que não saiu 100 cartões. A lenda diz assim, tá no cofre do homem guardado, uma hora vai aparecer, mas não vai aparecer.
Os cartões telefônicos acabam por ter uma outra missão: divulgar e preservar aspectos históricos e culturais do país. Quer um exemplo? Existe uma série de cartões chamada Museus, que retrata diversas peças do Museu Nacional, museu esse que pegou fogo em 2018. Muitas daquelas peças, como ressalta o Marcelo Nostalgia, só estarão na memória das pessoas devido aos cartões.
Exatamente, essa série, o Museu Nacional, você pode conhecer o Museu Nacional através dos cartões, porque hoje, né, apesar de ter sido reaberto o museu, muitas peças originais se perderam para sempre, né?
E é bom lembrar, o cartão telefônico indutivo e o orelhão, uma dupla que já salvou muita gente em várias ocasiões, são criações brasileiríssimas, como ressalta o Marcelo Nostalgia.
Como o cartão é uma criação brasileira, nosso cartão indutivo, né? Ele foi criado pelo engenheiro Nelson Guilherme Bardini, que ainda vivo, com 90 anos, eu conheço ele pessoalmente, é uma lenda viva do Brasil, um dos maiores inventores do Brasil, né? O orelhão também é uma criação nossa, da arquiteta Chuming Silveira, né? Uma arquiteta sino-brasileira. Ou seja, o orelhão, o cartão, tudo é coisa nossa, né? Criado por brasileiros para brasileiros, né?
Os últimos orelhões estão sendo retirados do seus locais tão tradicionais neste ano de 2026. Os cartões telefônicos já não são mais produzidos. Aqueles que possuem coleções ou mesmo alguns jogados na gaveta têm um pedacinho de história nas mãos. Aliás, assim como está nas mãos de cada um de nós, um novo mundo da telefonia.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.